Bom dia, amigos e amigas do Faixa Livre. Bom, mais uma vez é um prazer estar conversando com vocês aqui, ainda que nessa situação complicadíssima da quarentena que todos nós estamos tendo que passar. Eu queria falar um pouco dessa situação da ação do Bolsonaro, de como ele está agindo nesse contexto atual, mas eu queria primeiro voltar um pouco lá atrás. E a gente vem caminhando e vamos chegar, enfim, no nosso objetivo aqui. Bom, desde 2007, a gente já sabe, quer dizer, já sabia, que havia coronavírus habitando animais silvestres naquela região da China. Inclusive, os estudos alertavam da possibilidade de haver mutações nesses vírus que pudessem acabar infectando seres humanos. Infelizmente, o governo da China não tomou a necessária providência para criar um cordão de isolamento sanitário. Até porque na China é muito comum, existe uma indústria considerável, de animais silvestres, parte legal, parte ilegal, para o que a gente chama de mercado de animais vivos, que os animais são vendidos vivos e mortos ali na hora. Esse é um espaço, enfim, de transmissão muito fácil que aconteça, né? Os animais estão todos se misturando ali com os seres humanos em condições higiênicas péssimas, e a China acabou não tomando essa necessária medida. Por volta de novembro, mais ou menos, começaram os alertas na região de Wuhan de que havia um novo tipo de pneumonia, que até então não se sabia exatamente o que que era, que estava rondando a região. Novamente, a China tomou uma atitude equivocada e acabou suprimindo, reprimindo essas manifestações, inclusive de autoridades médicas, permitindo inclusive que esse vírus se alastrasse, que uma parte da população saísse da região com medo do contágio e que isso acabasse se propagando. A China foi efetivamente só foi tomar as decisões necessárias ali no finalzinho de 2019, início de 2020. A partir daí, a China efetivamente tomou um conjunto de decisões impressionantes. Colocou uma parte considerável, uma população considerável em quarentena, em quarentena mesmo, construiu hospitais, fabricou os equipamentos necessários e tudo em tempo recorde. E se a gente pensar numa população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, o número de mortes ocorridas na China foi relativamente baixo. Alguns países na vizinhança, notadamente a Coreia do Sul e Singapura, porque são muito próximos da China, perceberam o risco do que estava acontecendo e se prepararam para uma situação de propagação do vírus. Enquanto o resto do mundo achava que estava tudo tranquilo. Mesmo quando esse vírus já tinha chegado na Europa, vários países da Europa passaram a achar que tudo bem, que era controlável. O prefeito de Milão, inclusive, criou aquela campanha, né? Milão não se ferma, quer dizer, Milão não se fecha, apostando que aquilo era uma besteira. O Trump, até a última hora, ficou achando que tudo bem, que não precisavam ser tomadas medidas mais drásticas. E o que a gente está vendo agora é que o coronavírus se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos. A previsão oficial agora do governo dos Estados Unidos é um mínimo de 100 mil e um máximo de 240 mil mortes. Quer dizer, uma situação catastrófica, né? Enquanto você tem outros países onde o número parece ser muito pequeno, mas aí leva a gente a pensar se não está havendo uma brutal subnotificação. Vamos pensar, por exemplo, hoje não há indicação de nenhuma pessoa contaminada no Sudão do Sul e no Iêmen, e de apenas 16 na Síria. Esses três países passam por guerra civil, né? Quer dizer, um estado absolutamente esfacelado. E há reporte de apenas cinco pessoas contaminadas na Somália e 10 na Líbia, que são países hoje que na prática não tem mais um governo central. Então a gente fica pensando, três em guerra civil e dois com um governo aniquilado, com números baixíssimos. Na verdade, o que pode estar acontecendo, em parte também expressiva da África e em outros países, é uma subnotificação imensa por incapacidade dos governos mesmos de conseguir dar conta de uma pandemia, né? Então a situação pode ser inclusive muito mais grave daquela que a gente tem acompanhado, com os números oficiais. Bom, e aí chegamos no Brasil e aí a tragédia aí é catastrófica, porque nós temos um imbecil na presidência da República, uma pessoa que resolveu apostar contra todo mundo, quer dizer, médicos dizem uma coisa, biólogos concordam, mesmo os economistas concordam, os modelos epidemiológicos dos matemáticos, todo mundo afirma que se caminha para uma determinada situação. O único que está certo, aparentemente, é o Jair, que diz o contrário, né, do alto da sua sabedoria, que diz o contrário. E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro, ele sabe que ele tem ali uns 20% de eleitores bem, digamos, bem aderentes ao seu governo, mas a relação com esses eleitores é uma relação que precisa ser mantida no nível da histeria. Ele precisa estar o tempo inteiro alimentando essa histeria para que essa relação se mantenha, para que esse canal não se feche. Então, o tempo todo fake news, o tempo todo notícias que mantenham essa relação histérica. E Bolsonaro resolveu aplicar, então, na ideia de que o coronavírus será uma gripezinha, como ele disse. E hoje o próprio Bolsonaro vive um dilema, né? E esse é o centro do dilema. Por um lado, ele perde, ao tomar essas atitudes histéricas, ele perde estreita a sua base de aliados políticos, que já perceberam, inclusive, que a reação do governo tem sido tão tímida e tão retardada, que demorou-se tanto tempo para tomar uma decisão, e mesmo assim as decisões estão sendo extremamente tímidas, que uma parte dos aliados percebe que virá uma catástrofe. E aí começam a romper com o governo Bolsonaro, ele que sempre teve uma base frágil, começa a ter uma base ainda mais frágil. Até os militares já parecem sinalizar que não estariam dispostos a embarcar nesse nível de loucura. Por outro lado, ele precisa alimentar essa loucura para manter histérica a sua base e manter essa relação entre os bolsominions, os chamados bolsominions, que devem aí ocupar 15, 20% da população brasileira, e que são a parte mais ativa do eleitorado dele, e o próprio governo. O dilema é porque isso está se dando agora, né? Daqui a pouco, essa situação vai ficar insustentável. Porque a partir da semana que vem e da outra semana, a tendência, todos os modelos apontam para isso, é que vai haver uma explosão do número de mortes. Porque, por enquanto, o número de mortes para um Brasil populoso, uma população muito pobre e violento do jeito que esse país é, 50 mortes por dia, se isso poderia chocar uma Dinamarca, uma Suécia, no Brasil isso é considerado fichinha, é tranquilo. Infelizmente, é essa a realidade. Então, a tendência é as pessoas não se assustarem tanto com isso. Mas quando daqui a pouco se tornar 500 ou 1.000 mortes por dia, e é uma perspectiva hoje concreta, aí a coisa muda de figura e aí o governo Bolsonaro vai para o imponderável, né? Porque aí, no momento de crise, no momento que ficar evidente o erro de cálculo dele, aí ele vai para o imponderável. Aí a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, por exemplo, as forças políticas que o apoiam, que tipo de decisão irão tomar, seguirão com ele rumo ao suicídio político, vão propor tirá-lo, e se tirar, entra o Mourão, quer dizer, e o Mourão tem o problema de ser o Bolsonaro sem a parte ridícula do seu governo, né? O que pode, por um lado, nesse momento de crise, é fundamental tirar essa excrescência do governo, mas, por outro lado, isso pode manter uma série de problemas do governo Bolsonaro. Por exemplo, a gente tem visto hoje que, enquanto o governo, o próprio presidente, fica lá negando os efeitos do coronavírus, nós temos um ministro da economia que atua, quer dizer, primeiro que se recusou o máximo que pôde a embarcar em qualquer tipo de política econômica para suportar a crise do coronavírus. Essa crença maluca de que o mercado resolve tudo. Quando se tornou absolutamente insustentável, o que que tem feito o ministro Paulo Guedes. Primeiro, criou um pacote que, em parte, é fake, né? Porque, na verdade, é adiantamento de dinheiro que o governo ia gastar daqui a 2, 3 meses, é adiamento de pagamento que o governo iria receber para daqui a 2, 3 meses. Isso não é dinheiro novo, né? Isso é só o governo retardando receber um pouco e soltando agora um dinheiro que daqui a 3, 4 meses ele teria que soltar. Então, isso é fake. Né? Por outro lado, ele queria dar R$ 200 para as pessoas mais pobres e acabou tendo que aceitar um movimento que surgiu na oposição de que fosse R$ 600. Na verdade, queria ser 1.200, acabou sendo 600, que é importante, óbvio, mas é totalmente insuficiente para os efeitos de uma crise econômica que virá. Isso é certo. Nós vamos viver uma crise econômica, isso é inevitável. A diferença é que com a quarentena a gente espera viver uma crise econômica com menos mortes. Sem a quarentena seria com mais mortes, mas a crise virá, porque sem a quarentena as pessoas estariam na rua, morreriam e teríamos que partir para a quarentena. Só que aí com um monte de mortos a mais. E fora o fato de que o mundo inteiro vai para uma crise, o Brasil não está em Marte, é óbvio que o Brasil vai compartilhar essa crise. A diferença é como você vai sair dessa crise. Mas então o Paulo Guedes tentou o máximo retardar. Depois, à medida em que foi obrigado a tomar algumas ações, várias das ações são travestidas de ajuda à população, e na verdade o que ele está fazendo é transferir recursos do Estado para os mais ricos. Por exemplo, vou citar um caso concreto. O governo criou uma mutreta onde ele não cobra imposto das empresas que alugam carros, né? Para que essas empresas possam comprar carros, ele não cobra imposto delas. E elas compram os carros e deveriam alugar, mas elas perceberam o seguinte: sem o imposto, o carro se torna muito barato. Então, o que elas passaram a fazer? Elas compram os carros, rodam 1 ou 2 meses com eles e vendem. Mesmo vendendo mais barato do que um carro zero, elas ainda têm um lucro absurdo porque elas não pagaram imposto. Então, na verdade, tem empresas de aluguel de carro que começaram a ganhar mais vendendo carro do que alugando carro. Só que a bolha do Uber já vinha estourando mesmo antes dessa crise. Porque você teve uma situação de precarização do trabalhador, todo mundo correu para o Uber e, no final das contas, acabou tendo muito motorista de Uber, uma economia já andando de lado há muito tempo. Os motoristas começaram a ter dificuldade de sobreviver e dificuldade de pagar os financiamentos dos seus carros, desses carros que eles estavam adquirindo nas empresas de aluguel de carro. Ora, o que está propondo o Guedes agora? Que a Caixa Econômica Federal compre a carteira podre dos bancos com estes empréstimos feitos aos motoristas de Uber. Ou seja, os bancos que ano passado, os 5 maiores bancos do Brasil, que ano passado distribuíram de lucro para os seus acionistas 52 bilhões de reais, esses bancos não vão arcar com os empréstimos podres, que não são recebíveis hoje, que eles fizeram aos motoristas de Uber. Quem vai ficar com esse prejuízo é a Caixa Econômica Federal. Então, o que o Guedes está agindo é, na verdade, usando a crise para acentuar sua política de transferência de recursos públicos para os grandes empresários. Nesse sentido, não adianta só trocar o Bolsonaro, quer dizer, adianta muito trocar o Bolsonaro, porque você tira um desequilibrado mental que está na presidência da República, alguém que já mostrou que não tem nenhuma condição de ocupar nenhum cargo público. Mas não adianta só tirar o Bolsonaro se você continuar tendo este nível de governo, né? Este nível que faz com que o ministro da Saúde, o Mandetta, pareça até uma pessoa razoável, quando na verdade não é. Primeiro, que ninguém razoável aceitaria um cargo no governo Bolsonaro. Segundo, que mesmo as medidas do Ministério da Saúde, que foram impulsionadas pelos técnicos do Ministério da Saúde, porque esse sim, nós temos uma elite gestora de técnicos, de servidores públicos, de médicos na área da saúde, que é extremamente responsável e madura, esses conseguiram pressionar o ministro a tomar atitudes, mas mesmo ele fica o tempo inteiro negociando a sua sobrevivência política com as maluquices do chefe. Então, na verdade, nós temos um grande problema que é maior do que o Bolsonaro. Embora o Bolsonaro hoje, pela sua incapacidade mental e emocional de ocupar qualquer cargo, seja o problema principal na perspectiva de uma crise,
Mas o nosso problema não se limita a ele, se limita a todo o governo, se limita a uma agenda liberal, e o risco é que essa agenda liberal se intensifique com o fim da pandemia. Quer dizer, acabando a pandemia, nós teremos uma economia mundial em crise, um país, o Brasil, absolutamente destroçado, né, quer queiramos ou não, e aí você tem o risco de acentuar uma agenda liberal. Que aí realmente seria a pá de cal no país. Então, nós temos uma perspectiva aí, digamos, de médio prazo, de extrema turbulência nesse país, de uma população jogada na miséria, e de extrema turbulência, e do ponto de vista político, nós viveremos um imponderável. E para fechar, quer dizer, ainda temos um outro problema, que é uma esquerda que resolveu se tornar inexpressiva, né? Cujos cálculos políticos remetem o tempo inteiro às eleições municipais desse ano, todo mundo fazendo seus cálculos para saber como é que vai chegar nas eleições municipais, quantos vereadores vão eleger cada partido de esquerda, e na verdade a esquerda se tornou inexpressiva nessa crise. Ela já era antes e agora ela não oferece à população nenhum tipo de alternativa estrutural ao governo Bolsonaro. Esse talvez seja digamos, a cereja do bolo da nossa tragédia, é não termos uma oposição brasileira digna do papel fundamental que ela precisaria exercer nesse momento. Então, realmente, a situação que nos espera não parece ser nada fácil diante desse imbróglio que nós estamos vivendo hoje. É horrível ter que concluir dessa forma, digamos, não muito otimista. Nesse momento, resta-nos ficar em casa, fazer a quarentena, torcer muito para que as pessoas que estão em situação mais precária, não apenas as pessoas que têm casas para morar, né, mas aquelas pessoas que estão morando, na verdade, em habitações absolutamente precárias, com um monte de gente, na mesma habitação, aquelas pessoas que estão nas ruas, né, as pessoas que estão nas cadeias, torcer muito para que a menor quantidade de mortes ocorra. Quem pode, quem tem condições, quem tem um mínimo de estrutura, deve respeitar essa quarentena. Esse é o papel que nos cabe nesse momento. Tentar passar o máximo possível com sanidade mental por esse período, porque o desafio que nos espera no futuro não é nada fácil. Enfim, era isso que eu tinha para contribuir. Espero que a gente siga junto nesse diálogo e que a gente tenha alguns dias melhores no futuro. Obrigado, um abraço a todos.